Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro. Sociedade do Cansaço é um ensaio breve de filosofia e crítica cultural no qual Byung-Chul Han diagnostica uma transformação nas formas contemporâneas de poder, partindo. Entre outros interlocutores de Michel Foucault, o autor contrapõe a antiga sociedade disciplinar, organizada por proibições, vigilância e instituições, à sociedade do desempenho. Nesta última, a exigência não aparece prioritariamente como ordem externa, ela é internalizada na promessa de iniciativa, liberdade e autorrealização. O sujeito passa a se entender como projeto permanentemente aperfeiçoável e, por isso, como responsável por produzir cada vez mais. Han associa esse regime a fenômenos como esgotamento, depressão, hiperatividade e déficit de atenção, tratados como sinais de uma época marcada por excesso de estímulos e positividade. Sem oferecer um manual de saúde mental, o livro propõe uma leitura provocativa das condições culturais que tornam o repouso difícil. Sua finalidade é recuperar o valor da negatividade, da pausa, da contemplação e de uma experiência de cansaço que não se reduz à exaustão produtiva. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, da sociedade disciplinar à sociedade do desempenho. O eixo conceitual do ensaio é a passagem da sociedade disciplinar para a sociedade do desempenho. Na primeira, associada à análise de Foucault, predominam dispositivos que delimitam comportamentos por meio do dever, da obediência e da proibição. Escolas, fábricas, quartéis e instituições semelhantes organizam corpos e condutas a partir de fronteiras visíveis entre o permitido e o vedado. Han não afirma simplesmente que essas estruturas desapareceram. Seu argumento é que elas deixam de explicar, sozinhas, o modo dominante de controle em contextos neoliberais e digitais. A figura central passa a ser o sujeito que pode empreender, otimizar-se, comunicar-se sem cessar e ampliar suas capacidades. Essa linguagem aparentemente emancipadora cria uma coerção mais difícil de identificar, pois a cobrança é vivida como decisão individual. Quando o desempenho falha, a pessoa tende a atribuir o fracasso a si mesma, e não às condições coletivas de competição e precariedade. A comparação esclarece porque a crítica de Han não se limita ao excesso de trabalho formal. Ela alcança a conversão de relações, lazer, corpo e atenção em campos de rendimento. A liberdade nesse diagnóstico torna-se ambígua em vez de se opor à coerção. Pode funcionar como seu mecanismo mais eficiente quando o indivíduo assume voluntariamente a tarefa de se explorar. Em segundo lugar, a autoexploração e a lógica do poder sem um opressor visível, Han descreve o sujeito de desempenho como alguém que é simultaneamente agente e alvo da exploração. Ele trabalha sobre si mesmo, mede resultados, busca visibilidade e incorpora metas de aperfeiçoamento contínuo. A particularidade dessa dinâmica é a ausência de um carrasco claramente separado da vítima. Não é necessário que uma autoridade ordene cada atividade quando a pessoa já transforma a obrigação de render em imperativo íntimo. Isso ajuda a explicar a persistência da atividade mesmo fora do horário de trabalho, em ambientes conectados e em práticas de autocuidado convertidas em tarefas de otimização. A crítica não equivale a negar a capacidade de agir ou a condenar toda ambição. O ponto é mostrar como a retórica da autonomia pode ocultar assimetrias e induzir a uma disponibilidade limitada. O indivíduo acredita estar realizando um projeto próprio, mas encontra poucos critérios para considerar suficiente o que fez. A produção de mais desempenho parece sempre possível e, portanto, sempre exigível. Desse modo, a exploração deixa de depender apenas da disciplina externa e ganha uma dimensão psíquica. A análise é especialmente útil para interpretar a culpa por descansar, a compulsão por responder imediatamente e a dificuldade de estabelecer limites. Ela desloca a pergunta de como administrar melhor a produtividade e para quais formas de vida tornam a produtividade uma medida abrangente de valor pessoal. Em terceiro lugar, violência neuronal e os sintomas do excesso de positividade. Para distinguir a patologia de sua época, Han emprega a expressão violência neuronal. O termo não designa uma categoria médica nem substitui explicações clínicas para transtornos psíquicos. No ensaio, Wolff, ele nomeia uma hipótese filosófica, as aflições contemporâneas se ligariam menos ao confronto com uma negatividade externa, como o inimigo ou a proibição, e mais à saturação de possibilidades, informações, estímulos e exigências. Depressão, burnout, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade aparecem como figuras desse esgotamento, não como experiências idênticas ou redutíveis a uma única causa social. A força da formulação está em apontar o paradoxo de uma cultura que valoriza positividade, conectividade e capacidade limitada, mas produz sensação de insuficiência. Se tudo deve ser possível, a incapacidade de acompanhar o ritmo tende a ser interpretada como falha individual. A atenção, então, fragmenta-se entre demandas concorrentes, enquanto o descanso é avaliado apenas por sua utilidade para recuperar a eficiência. A leitura requer cautela, condições de saúde mental, tem causas múltiplas e demandam atenção profissional quando necessário. Ainda assim, Han oferece uma lente crítica relevante ao situar o sofrimento também em normas culturais de desempenho. Sua questão não é diagnosticar pessoas, mas examinar por que uma sociedade que celebra iniciativa e liberdade pode gerar modos tão intensos de exaustão e autodepreciação. Em quarto lugar, hiperatenção, tédio profundo e a perda da contemplação, um dos contrastes mais fecundos do livro, opõe a hiperatenção ao tédio profundo. A hiperatenção é uma atenção dispersa, constantemente deslocada entre estímulos, tarefas e sinais de urgência. Ela pode ser funcional para sobreviver em ambientes acelerados, mas dificulta a permanência demorada diante de uma questão, de uma obra ou de uma experiência. Han associa essa dispersão à hiperatividade contemporânea e argumenta que a vida contemplativa depende de outra temporalidade. O tédio profundo não é mera falta de entretenimento ou apatia cotidiana. Ele corresponde a uma suspensão na qual a pessoa deixa de reagir imediatamente a toda solicitação e se torna disponível para observar, pensar e criar. Por isso, a defesa do tédio não é um elogio da inércia. É uma crítica ao pressuposto de que cada intervalo precisa ser preenchido por consumo, comunicação ou atividade mensurável. A referência filosófica permite entender a contemplação como capacidade ativa de demora e não como simples ausência de trabalho. Nesse sentido, a obra questiona práticas sociais que transformam a atenção em recurso permanentemente capturado. Ao recuperar silêncio, espera e desocupação, Han identifica condições para uma relação menos instrumental com o tempo. A proposta permanece deliberadamente ensaística, não apresenta um protocolo de desconexão, mas oferece critérios para reconhecer quando a aceleração impede pensamento continuado. Experiência estética e presença compartilhada. Por último, cansaço que esgota e o cansaço capaz de abrir espaço comum, o título do livro não trata todo cansaço como equivalente. Han distingue o esgotamento destrutivo de uma modalidade de cansaço que pode suspender a pressão por agir e abrir uma relação mais receptiva com o mundo. Primeiro decorre da mobilização incessante do sujeito de desempenho, ele isola, reduz a capacidade de atenção e faz com que cada pausa seja sentida como déficit a compensar. Trata-se do cansaço de quem não consegue terminar, porque novas metas e demandas continuam surgindo. A outra modalidade, desenvolvida em diálogo com referências literárias e filosóficas, não é produtivista. Ela não busca restaurar rapidamente a força de trabalho, nem representa a idealização romântica da fadiga. Seu valor está na possibilidade de interromper a centralidade do eu, que calcula resultados, e de permitir uma experiência de demora, reconciliação e convivência. Essa diferença impede que a crítica seja entendida como defesa simplista, de férias ou de técnicas para trabalhar mais depois. Para Han, o problema é estrutural, uma cultura que instrumentaliza, inclusive, o descanso tende a reproduzir a exaustão. A noção de cansaço fundamental aponta, portanto, para uma negativa ao imperativo de disponibilidade total. Ela convida a pensar ritmos, vínculos e celebrações que não precisem justificar-se por desempenho. Mesmo sem detalhar políticas institucionais, o ensaio fornece uma linguagem para questionar a normalização do esgotamento como preço inevitável da realização pessoal. Em conclusão, Sociedade do Cansaço interessa a leitores de filosofia contemporânea, sociologia, estudos do trabalho e educação. comunicação e saúde mental que desejem compreender o esgotamento para além de explicações estritamente individuais. Também pode ser útil a profissionais e gestores dispostos a questionar culturas organizacionais nas quais disponibilidade, entusiasmo e produtividade são tratados como virtudes sem limite. Seu benefício intelectual está em fornecer um vocabulário conciso para reconhecer a autoexploração, a captura da atenção e a ambivalência da liberdade orientada ao desempenho. Na prática, a leitura pode estimular uma avaliação mais crítica de rotinas, métricas e hábitos de conexão. Embora não deva ser tomada como orientação terapêutica ou como explicação única para sofrimento psíquico. O livro se destaca entre ensaios sobre burnout e aceleração social porque não organiza sua crítica como manual de bem-estar, levantamento empírico ou programa político detalhado. Sua força está na compressão filosófica em poucas páginas. Han articula Foucault e outros interlocutores para propor que o poder contemporâneo frequentemente opera pela internalização da exigência, e não apenas pela proibição. Essa mesma concisão é seu limite, pois algumas teses são deliberadamente abrangentes e pedem contraponto com pesquisas históricas, clínicas e econômicas. Lido como diagnóstico provocador e não como descrição total da realidade, o ensaio permanece singular por vincular produtividade, subjetividade e fadiga a uma crítica da cultura da positividade. Ele convida o leitor a perguntar não apenas como descansar melhor, mas por que descansar parece precisar de justificativa. Se você quiser apoiar Byung-Chul Han, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!